Amém. Então vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Amém. Vamos ler. Né? Capítulo 4, versículo 6. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amém? Procura vir ter comigo breve, pois Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Amém, Lucas? Amém. Então, nós temos aqui uma coisa que eu queria compartilhar com a igreja, chamar a atenção da igreja. Tem um detalhe importante com o povo de Deus, com a igreja, uma coisa que é fundamental, que a gente fala muito, volta e meia, tem que se falar novamente, que é essa questão de acreditar. De acreditar, nós não temos outro jeito de viver essa vida cristã, nós não temos outra maneira se não acreditar, amém? Se não crer, se não tiver fé, é fundamental, não tem outra forma, Paulinho, se você não acreditar. Então, Paulo estava dizendo aqui, olha, pelo relato da carta dele aqui, você observa que ele se sentia só. Você observa que ele não tinha aqui muita gente em volta dele. Ele poderia até ter muita gente que teria crido no que ele falou, mas você observa pelo relato que não tinha muita gente em volta dele. Ele se sentia só, ele se sentia abandonado, né? Mas nem por isso ele deixava de crer, de acreditar, né? Então ele diz assim, ó, quanto a mim, já estou sendo derramado como libação. O que significa essa palavra libação? Well. Hã? Como? Na sua tradução aí. Sacrifício. Né? Já estou sendo derramado como libação. Então, quer dizer, eu já estou sacrificado. Eu já estou sacrificado. Quer dizer, ele não tinha esperança mais, ele não tinha esperança mais nesse mundo, ele já tinha se sacrificado, ele já estava sendo, olha, ele diz assim, olha, perto está, né, tá, quanto a mim já estou sendo amado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. A gente percebe que ele estava cansado, o que mais? Velho, cansado, velho, hã? Né? Ele não tinha esperança nenhuma no mundo. Mas, por outro lado, ele dizia o seguinte, eu continuo crendo, eu continuo guardando a fé. E disse também o seguinte, olha, Eu combati o bom combate. Eu corri a carreira que me foi proposta. Em outras palavras, eu não estou arrependido. Eu não estou nem um pouquinho arrependido. Corri a carreira que me foi proposta. Combati o bom combate. Quer dizer, se tivesse que fazer novamente, faria. Combati o bom combate, corri a carreira que me foi proposta. Como quem querendo dizer que se tivesse que fazer tudo novamente, faria. Amém? Estava ali pronto, pronto, se achava pronto, até mesmo quando ele diz aqui que sabia, tinha certeza de que a coroa dele estava guardada, de que a recompensa dele estava guardada. Ele fala: não pensem vocês que eu vou embora achando que não ganhei nada, que eu vou embora achando que eu perdi meu tempo. Não, eu vou embora, estou indo embora. Mas eu tenho certeza que a minha coroa, a minha recompensa, eu vou receber. Amém? Isso é que, às vezes, falta, meus irmãos, em nossas vidas. É isso que, muitas vezes, falta em nós. O quê? Essa confiança, essa fé, essa certeza de que Deus é justo. Essa certeza, essa confiança de que Deus ele não falha, não. De que Deus, não, se Ele promete uma coisa, Ele não falha, não. Então, muitos, às vezes, faz como esse outro fez aqui, ó. Demas me abandonou. Demas me abandonou. Mas ele não foi atrás de Demas, não. Ele deixou Demas. Demas me abandonou. Todo Demas, né? Que o diabo carregue, né? Deixe que Demas vá. Eu não vou, não. Por quê? Eu confio naquilo que está prometido para mim. Está difícil para mim? Está difícil? Ah, mas eu tenho certeza. Essa é a carreira, esse é o combate, essa é a vida que eu acreditei e eu corri essa carreira e vou com ela até o fim. Né? Isso muitas vezes falta para nós. Nós temos uma dificuldade enorme para confiar. Aí às vezes Deus fala uma coisa, ou então nós temos uma fé, temos uma esperança, mas essa esperança, qualquer coisa que às vezes acontece, é suficiente para desanimar, é suficiente para que a pessoa não acredite mais, não creia mais. Eu lembro quando Deus, lembro das escrituras aqui, né? E quando Deus chamou Abraão, né, e falou para Abraão que daria a ele a terra, daria para ele a terra, falou para ele: olha para a direita, para a esquerda, para frente, olha, e eu vou te dar a terra onde você está. Vou dar a você e a sua descendência depois de você. Mas eu vou dar para você, Abraão. Abraão acreditou que Deus era suficiente para dar a ele aquela terra? Acreditou. Por que nós temos certeza que Abraão acreditava? Porque tudo que Deus mandava Abraão fazer, Abraão fazia, meu. Ele fazia porque ele tinha certeza de que Deus faria aquilo que Deus estava prometendo para ele. Né? Um determinado momento, Deus diz para ele o seguinte: olha, eu quero que você faça isso. Depois, você vai fazer o seguinte: você vai pegar sua casa, na sua casa, Abraão já tinha, atenção, todo mundo aqui, Abraão já tinha muita gente na sua casa. Inclusive, o filho Ismael, já tinha nascido. E aí ele disse para Abraão: olha, eu quero que você faça isso. E Abraão fez. A Bíblia diz que no mesmo dia que Deus falou para Abraão, Abraão fez. O que que Deus pediu para Abraão? Deus pediu para Abraão o quê? Que ele circuncidasse os machos da casa dele. Que circuncidasse todos os machos. E o que que Abraão fez, Paulinho? Circuncidou? No mesmo dia? Aí, pá, pega isso para você, Paulinho. Sem hospital, sem nada, Paulinho. É fácil, gente. É fácil. E nós faríamos o quê? Faríamos o quê? Hã? Nós, primeiro, nós tínhamos que questionar. O que mais? O que mais nós tínhamos que fazer? O que mais, Jovem? Vamos orar mais? Vamos pedir Deus confirmação? Né? Vamos, sei lá. Nós íamos fazer uma série de coisas. Dificilmente nós faríamos isso. Eu acho. Quantas vezes a pessoa fala, faz isso? E a pessoa dá a volta, Paulinho. Dá a volta, enrola e acaba não fazendo. Arruma uma série de outras coisas e acaba não fazendo aquilo que Deus falou que era para fazer. E depois quer o quê? A bênção. Depois quer, eu vou abençoar, Abraão, eu vou abençoar você. Eu vou abençoar sua casa, eu vou abençoar sua descendência, vou abençoar a todos. Amém? Todos. Né? Lá atrás, Deus abençoou Abraão. Deus abençoou. Deus abençoou Isaac. Deus abençoou Jacó. Deus abençoou Davi, Salomão, etc, etc. Deus abençoou Jesus. Abençoou. E agora? Todos aqueles que estiverem aqui serão abençoados. Todos aqueles que estiverem aqui serão abençoados. A arca simboliza Cristo. Todos os que estiverem em Cristo serão abençoados. E fala, e todos os que estiverem, lá fica bem claro isso, serão abençoados. Então nós hoje, às vezes nós perdemos a bênção. Nós perdemos a bênção hoje por não ter paciência. Nós perdemos a bênção por não confiar. Perdemos a bênção por não esperar, por não ter essa fé. Que é importante, que é fundamental. Amém? A gente, se nós acreditássemos, se nós confiássemos, esperássemos, Deus iria mostrar para nós que ele é fiel, que ele é justo e que ele é justo juiz e que vai fazer exatamente aquilo que ele falar. Aquilo que ele falar, aquilo que ele prometer. Aí Abraão então pegou e a partir dele, toda a casa de Abraão foi circuncidada. Naquele dia, porque Deus disse que era para ser feito. E ele fez naquele dia. Amém? Sem contar, gente, uma série de outras coisas. Uma série de outras coisas. Amém? Quando Jacó, nós já sabemos da história, quando Jacó coloca lá a vara, e recebe a bênção. A gente, quando conta a história, dá a impressão que é fácil. É fácil. Mas não é fácil, não. Nós temos a impressão de que é fácil, mas não é fácil, não. Tanto não é fácil que aqui, hoje, pequenas coisas, coisinhas pequenas, a gente não é fiel. Coisas bem pequenininhas, nós não somos fiéis. Amém? Seria bom, seria muito bom, que a gente fosse fiel. Que a gente soubesse ser fiel. Né? Que a gente experimentasse essa fidelidade. Porque toda promessa de Deus é para a casa de Deus. Toda promessa de Deus é para a casa de Deus. Achou aí? Gênesis 20. Gênesis o quê? Como? Achou não? Depois nós temos também, né? Quando, depois que Isaac já tinha nascido, quando o anjo apareceu e disse para Abraão, né? Pega, e eu quero que você ofereça seu filho para mim. Eu quero que você me dá seu filho. Abraão veio, pegou o menino, pegou o feixe, subiu com o cutelo, etc, etc, etc. Na hora de sacrificar o menino, Deus falou, não sacrifica não. Providenciou um cordeiro. Agora vê, o que que Deus quer dizer com isso? O que que Deus quer mostrar com isso? Hein, Rudá? Deus quer mostrar que Deus providencia. Lá ficou chamado o monte, ficou chamado Deus proverá. Deus quer dizer o seguinte, Ele providencia. Não precisa você arrumar. Porque se Abraão fosse para lá, e não, eu vou levar meu filho, mas eu vou levar um cordeiro também, eu não sou besta, né? Eu vou levar meu filho, mas eu já vou levar um cordeiro. Aí Abraão estava confiando em Deus? Não. Ele subiu crendo que Deus proveria. Mas levou o filho. E não levou o cordeiro. Amém? A gente é assim. Não, eu sei que Deus proverá, mas eu vou, qualquer jeito, eu já vou arrumando para Deus. O que custa eu ajeitar para Deus? Deus não age assim não, gente. Deus não age assim não. Deus diz assim, olha, faz prova de mim se eu não abrir a janela do céu e não derramar sobre você uma bênção. Faz prova de mim. Prova. Deus gosta e Ele tem prazer de provar a nossa fé. Por quê? Porque Deus não vai levar para o reino de Deus. Deus não vai fazer de nós um filho de Deus sem esta confiança, sem esta fé. Se você não acredita que Ele é Deus, se você não confia nele, Ele não vai levar você para a casa dele. Nem eu, não é só você não, nem eu. Se você não acredita nele, você não confia nele, você levaria para a sua casa alguém em quem você não acredita e não confia, gente? Pensa bem, pensa. Você levaria para sua casa alguém em quem você não confia e não acredita? Não levaria. Deus não levará para o reino de Deus. Agora, dentro de nós aqui, muitos não acreditam. Muitos não acreditam, Paulinho. Sequer que Deus existe. Muitos daqui não acreditam nem que Deus existe, quer saber? Porque se cresce, temia, faria diferente, Às vezes eu falo, o nego olha para mim com cara ruim, acha ruim. Mas é verdade. É verdade. Eles criam. Nós temos muita dificuldade. Não digo todos, gente. Quando a gente fala assim também, não é para todo mundo, não. E eu acho que nós temos que fazer aqui uma coisa, preocupar com isso, porque a hora que Deus prova a nossa fé, porque, Paulinho, eu posso falar que acredito, mas a hora que prova a minha fé, como foi provada a fé de Abraão, a hora que prova, Lucas, a gente é reprovado. Então fica esclarecido o quê? Hã? Fica provado o quê? Você não acreditava. Presta atenção, vou repetir, porque muita gente não entendeu. A gente fala que acredita, e quando fala que não acredita, fica bravo. É? Tá bom. Aí Deus não acredita? Crê. Não precisa ser nem igual àquela que foi feita com Abraão, não. Não precisa ser igual àquela, não. Porque aquela também, acho que eu também seria reprovado. Mas prova a fé da gente em pouquinhas coisas. Aquela provazinha primária. E a gente, muitas vezes, é reprovado. Não confia. Não acredita. Não espera. Amém. Eu pergunto, gente. O povo de Deus pode ser um povo qualquer? Não pode. O povo de Deus não pode ser um povo qualquer. O povo de Deus pode e vai ser um povo cuja fé foi provada. Amém? Você pode ter certeza disso, que Deus não vai ficar com nenhum de nós sem que antes nossa fé seja provada. A nossa fé seja provada. Amém, gente? De que forma Deus prova? Tem várias maneiras. Uma delas foi essa de Abraão. Que vamos tirar o chapéu para Abraão, concorda? Vamos tirar o chapéu para Abraão. Mas quantas coisas simples, primárias, quantas coisas bem simples, a gente não confia. Não confia, não acredita e volta atrás, desanima, não faz como Paulo fez. Basta que um, ou que dois, ou que três, basta que haja qualquer coisa, e a gente vai também desanimando. Deus prova a nossa fé para o nosso próprio bem. Para o nosso próprio bem. Amém? Achou lá? Hebreus, aliás, Gênesis 17. É, aqui ó, Deus é assim, né? No versículo, quando Abraão tinha 99 anos, apareceu o Senhor, 17, versículo 1. Quando Abraão tinha 99 anos, apareceu o Senhor e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, ande em minha presença e seja perfeito. Presta atenção, gente. 99 anos, você já com dificuldade para tudo. E como que Deus apareceu para ele? A Bíblia diz que ninguém nunca viu Deus. Como foi que Deus apareceu para Abraão? Você pode ter certeza que foi uma visão. Você pode ter certeza que foi uma maneira, às vezes, que nós também estamos acostumados aqui. Deus apareceu para Abraão. A Bíblia diz que ninguém nunca viu Deus. Deus apareceu para Paulo. Não apareceu? O que Paulo viu? ele viu uma luz. Viu uma luz forte, muito forte, e que espantou os animais, e que fez com que ele caísse do animal, e fez com que ele ficasse ruim das vistas, etc. Ele teve uma visão. Agora, ele pega e fala para os outros: olha, eu vi. E os outros? Eu não vi. Amém? Eu senti. E os outros? Eu não senti. Certo? Você não viu o cavalo espantando? É, mas o cavalo espanta. Em qualquer outra coisa. Às vezes foi um capeta. Um espírito, um trem. Um vulto que espantaram os cavalos. Amém? Deus aparece. Apareceu para Jacó quando Jacó estava dormindo. De que maneira? No sonho. A diferença deles para nós. Quantas vezes aqui Deus... Eu não vejo, mas o Silvio vê. Eu não vejo, mas tem um menino ali que vê. Tem a Fernanda que vê aqui, que viu um dia aqui, que ele era numa altura enorme, enorme aqui. E que os pés dele, que a Juliana, de vez em quando, conta cada coisa fantástica que ela me conta aqui. Eu não vejo, Paulinho. Mas ela vê. A Fernanda vê. E os outros que não veem? Hã? E a gente que não vê, Fernando? O que você vai fazer? Você vai fazer igual Tomé, né? O dia que eu ver, eu vou crer. E você sabe que a Fernanda, mesmo vendo, tem dificuldade para crer? E você sabe que a Juliana, mesmo vendo, tem dificuldade para crer? Concorda, Fernanda? É verdade?
É, tem que ter fé para contar para o senhor que viu.
Não é isso, Juliana? O menino. E assim por diante. Os sonhos. Jacó estava lá, deitado. E ele viu. No sonho ele viu. Só, gente, que está aqui. Eles acreditavam naquilo e eles confiavam naquilo. E eles iam em cima daquilo que eles tinham tido o sonho. Amém? Eles iam em cima daquilo que eles tinham tido o sonho. Se Deus mostrasse que era para esse lado, Alisson, não tinha ninguém que virava a cabeça deles. Eles iam naquela direção. Amém? Essa, Guilherme, é a diferença que faz. Porque nós não somos diferentes de Elias, nós não somos diferentes de Eliseu, nós não somos diferentes de Paulo, nós não somos diferentes de Abraão, não. Só que hoje, o mundo, por tudo que o mundo mostra, por tudo que o mundo oferece, e por tudo que você aprendeu a confiar, o medo que a gente tem, fica cada vez mais difícil crer. Amém? Sabe o que é apostasia? É exatamente isso. A perda da fé. Perda da fé. Às vezes a gente tirava um versículo e cria. Agora você tira o versículo. Já não faz mais o mesmo efeito. Já não faz mais o mesmo efeito. Concorda, Silei? Não tem, Silei, a mesma fé. Fé é um negócio que acaba, Silei?
Acaba.
Fé é um negócio que diminui, esfria.
Isso.
É. Acaba, diminui, esfria. E será que aumenta também? Aumenta? Aumenta? Aumenta. Claro que aumenta. Vocês imaginam a fé que Abraão, depois que o anjo veio e não deixou ele matar o menino, depois que ele olhou lá para o meio dos rabichos lá, Alisson, no meio do capim lá, sei lá o quê, e estava lá o cordeiro lá embaraçado no meio do, do capinzal lá. Vocês imaginam a fé desse homem, o que que virou? Amém, amém. Seria bom demais se a gente, se essa igreja insistisse, se essa igreja realmente insistisse, de um modo geral, se nós aproveitássemos o que nós já temos, se nós aproveitássemos, porque olha, quando ele olhou e viu o cordeiro lá, aquilo era o que ele já tinha, aquilo era a prova da fé dele. A Bíblia diz que fé sem a prova não é fé, não vale. A fé sem a prova, você fala eu creio, mas o que que prova que você acredita? Abraão, aquela hora quando ele viu o cordeiro ali, ali o cordeiro era a prova da fé que ele teve. Será que nós já temos alguma prova da fé que nós temos aqui? Será que nós temos? Será que nós já temos alguma prova da nossa fé aqui? Temos, Paulinho? Eu tenho. Se vocês não têm, eu tenho. Onde nós estamos sentados, essa casa aqui que nós estamos nela aqui, é prova da fé que nós tivemos. Eu lembro quando isso aqui foi mostrado em visão. Foi mostrado em visão lá, quando a gente ainda estava lá na casa da dona Jaci. Foi mostrado em visão, e que nós estaríamos aqui. Amém? Foi mostrado em visão a igreja que nós somos hoje. E tem visão aqui, tem prova, tem coisas mostradas que vão acontecer. Amém? Tem. Agora, muitos não vão ver. Muitos não vão chegar na terra que Deus prometeu. Por quê? Não creu, não acreditou. Então não entra, Paulo. Então não pisa. Não vê. Não chega a ver, não chega a alcançar. Porque não creu. Amém? Aí depois que passa, aí vem o desespero. Depois que passa, aí vem, por que eu não crei? Depois que passa, vem o arrependimento, por que eu desanimei? Aí que passa, vem o arrependimento, por que eu voltei? É. Amém? E aí não tem o orgulho de dizer, estou pronto, vou embora, combati o bom combate, corri a carreira que me foi proposta. Amém? Eu vi Deus fazer muita coisa. Eu vi a palavra de Deus cumprir. Amém? Eu vi. O amigo de Paulo lá, que abandonou Paulo, não viu o que Paulo viu. Ele andava certamente com Paulo, ele abandonou Paulo. Por que que ele abandonou Paulo? Ele já andava com Paulo, mas ele não viu se ler o que Paulo viu. Amém. Muitos irmãos estão cegos, muitos têm os olhos fechados ainda, não conseguem ver a obra que Deus realiza. A Bíblia diz, vocês verão a obra que Deus realiza em vosso meio. Deus realiza uma obra em nosso meio. Muitos não veem, Paulo. Por que não vê, Paulo? E por que não vê? Hã? Aí Deus então chama Abraão, e ao que Abraão se prostrou com o rosto em terra, só pelo procedimento dele aqui, ó, ao que Abraão se prostrou com o rosto em terra. A gente fala, é a palavra de Deus, Deus mostrou, teve uma visão aqui e tal, mas não muda nem um chapéu. Então, se não tem alteração na vida da gente, se não tem mudança na vida da gente, então não creu. Não tem mudança na vida. Abraão viu e prostrou. Abraão viu e caiu com o rosto em terra. Paulo viu e mudou a vida de Paulo completamente. Mudou completamente a vida de Paulo. A gente não muda nada na vida da gente. Não acontece nada. Abraão chegou, Deus falou com ele. Abraão, vem cá, onde é que está aqui? Este é o meu pacto que guardarei, né? Todo varão dentre vós será circuncidado. Circuncidar-vos-eis na carne do prepúcio, e isto será por sinal de pacto entre mim e vós. Deus continua dando um sinal para nós? Deus, tá. Deus quer que nós circuncidemos a carne do prepúcio? Não. Deus quer que você circuncida o seu coração. Marca o seu coração. Deus quer que você ponha uma marca no seu coração. E ele disse, eu vou te dar um sinal. Qual o sinal? O Espírito Santo. E se o Espírito Santo for dado a você, você vai mudar. Amém? Amém? Aí eu não circuncido o meu coração. Que sinal que fica? Hã? E se não tem um sinal? Ter mudança? Ter mudança. Então veja bem, gente. Veja bem. Deu para entender o que eu falei, Ramiro? O que eu falei, Ramiro? Então pega o microfone e repete tudo que eu falei, por favor.
Você falou, Deus propõe para que mostre essa aliança entre Deus e o povo, que o povo tem um sinal. Como você mostrou, eu quero ver esse sinal. Eu preciso desse sinal para mostrar que você faz parte do meu povo. Quem não tiver o sinal, não é meu povo. Quem tiver, eu quero que você faça sinal no povo para mostrar a diferença.
Então Deus, cada dia que Deus provava a fé de Abraão, Deus confiava mais em Abraão e Abraão em Deus. Presta atenção. Aí Deus fala, não quero mais isso. Né? Ou eu quero isso. O que, que Deus pediu para Abraão? Muitas vezes Deus pede para nós. Deus pede muitas vezes para nós. A gente, ele pede através da palavra. Ele pede. Ele pede através da palavra aqui. Ele pede através de um sonho. Ele pede através de uma visão. E ele pediu. Agora a gente pensa assim, que ele chegou e... Atenção, senta aí, né? Fez lá o documento. Não, gente, da mesma forma, Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Deus continua falando do mesmo jeito. E ele pediu a Abraão. Abraão, o que, que Deus fez? Disse mais Deus a Abraão, quanto a ti guardarás o meu pacto. Deus não exigiu dele isso? Exigiu. Tu e a tua descendência, exigiu. Este é o meu pacto que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti. Circuncidar-vos-eis a carne do prepúcio, e isto vos será por sinal. Tá. À idade de 8 dias, todo varão dentre vós será circuncidado. Versículo 13. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa, o comprado por teu dinheiro, assim estará tal pam pam. Versículo 23. Logo tomou Abraão a seu filho Ismael e todos os nascidos na sua casa e a todos os comprados por seu dinheiro, todo varão, etc, etc, etc. naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Amém? Amém, gente? Deus disse, isto vos será por sinal. Qual é o sinal que nós temos de que nós somos circuncidados hoje? Qual é o sinal que nós temos de que nós somos circuncidados? E eu digo para vocês, irmão, quem não for circuncidado, quem não tem o sinal, não é filho de Deus, não entra no reino de Deus. Quem não tiver o sinal, não vai para o céu. Quem não tiver o sinal, quem sabia disso? Hã? Sabia, neto? Hã? O que que falou? Explica para nós aqui.
2 + 2.
Amém. Você sabia disso, Pia?
Sabia. Com certeza. Sabia.
O que que você sabia?
Que precisamos ser circuncidados, ter o sinal para poder ser salvos.
Que naquele tempo só fazia parte da casa de Deus aqueles que fossem circuncidados, né? A casa onde os machos eram circuncidados, toda casa era a casa de Deus. Hoje existe também essa circuncisão? Existe. Esse sinal está onde? No seu coração. Uma circuncisão, uma marca no seu coração. Se o seu coração for circuncidado, tem alguma coisa que vai provar essa circuncisão? Tem um sinal que mostra? Porque lá tinha um sinal. Lá tinha um sinal. Hoje também tem um sinal. Qual é o sinal? De que o seu coração está marcado. Né? O sinal que hoje nós temos é o Espírito Santo. O selo, a marca é o Espírito Santo. É isso mesmo, Silei? É isso mesmo, não é? E esse sinal, ele é visível? Ele é visível? Ele é visível? Era visível o outro? Era. Era visível. Esse de hoje é visível? É visível também. Qual é? O que que a gente vê? A mudança que houve na vida da pessoa. A mudança que houve na vida da pessoa. É aquilo que eu te falei, conversando com você ontem. A gente tem que lutar, lutar para a gente adquirir isso. O reino de Deus, ele é alcançado com esforço. Quem está acreditando nisso, luta para alcançar isso. Para ter essa marca, esse sinal, essa circuncisão dentro do seu coração, de tal maneira que você possa receber o Espírito Santo. O sinal de Deus hoje é o Espírito Santo. O sinal de Deus hoje é o Espírito Santo. O sinal de Deus hoje é o Espírito Santo. A circuncisão hoje, feita no seu coração, te dá direito ao Espírito Santo. E o Espírito Santo faz a sua vida mudar. O Espírito Santo faz a diferença. Ele faz a diferença. Então aquele espírito que te domina, que te escraviza, aquele espírito que te maltrata, que te domina, que faz você fazer o que você fazer coisas inconvenientes, aquele espírito, sabe, que mantém você preso, judia de você, te traz aborrecimento, fica ali. Enquanto não chegar o Espírito Santo, um Espírito mais forte, mais poderoso do que ele, que seja capaz de tirá-lo. E o Espírito Santo é dado a você. O Espírito Santo é dado a você. Quando você acredita, quando você crê. Amém? O seu coração vai marcar na hora. Quando você acreditar, o seu coração vai marcar na hora. E quando o seu coração marcar, Deus não é infiel, injusto, a ponto de não te dar o Espírito Santo. É porque certamente o seu coração, a Bíblia diz, não endureça o seu coração. A hora que você disser, Senhor, eu criei. Ele prova a sua fé, ele prova a sua fé em coisas pequenininhas, aceita a prova, diz, prova, Senhor, prova. Prova, Senhor, eu quero que o Senhor prova a minha fé. Deus vai provar a sua fé. Às vezes é uma coisa à toa. Você passa na prova, passa na outra prova e de repente, quando você pensa, Deus já te deu o Espírito Santo. Amém. Deus já te deu o Espírito Santo. Sem o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Você já pensou você sendo uma pessoa guiada por Deus? Você prefere ser guiado, dirigido por Deus? Ou por um outro espírito qualquer? No centro espírita, tem muitos guias. Eles oferecem muitos guias lá. Amém? Você prefere ser guiado, dirigido pelo Espírito Santo? Ou você quer ser dirigido, guiado por um espírito maligno? Hein, Silvio?
Pelo Espírito Santo, né? Claro. A gente, às vezes, assim, não entende direito, né? Porque, às vezes, a prova, você pensa que é o contrário, né? Que é o espírito maligno que está fazendo as coisas acontecer. Mas é uma prova que você está passando. Aí depois que passa a prova também, Deus também deixa você entender que foi uma prova e também ele também deixa você entender que você foi aprovado também. Assim, tem igual Abraão, né? Abraão, certamente foi outro homem depois daquela prova.
A prova de Abraão foi uma prova difícil, mas vamos supor que Deus faz uma prova bem simples com você hoje, fala para você assim, ó, né? Qual seria, Silvio? Dá um exemplo. Dá um exemplo de uma prova bem simples. Por exemplo, Deus pedir para você assim, ó, por exemplo, você fuma, Deus fala para você, né, você sente que, não, eu crio, eu vou largar o cigarro. Eu não vou largar porque faz mal por mim. Não vou largar o cigarro porque ele me prejudica, isso e aquilo. Não. Se você largar porque prejudica, porque faz mal, isso aí todo mundo larga. Mas se você deixar o cigarro, porque você creu, eu creio e não acho que quem tem o Espírito Santo não fica bem fumar, então eu vou deixar o cigarro. Não vou fumar mais. Por causa dele, eu não vou fumar mais. É uma prova de fé. Bebida. Eu posso muito bem deixar a bebida, se ela fizer mal, o médico falar para mim, olha, você não pode beber, se beber você vai morrer. E como a gente ninguém quer morrer, né? Imediatamente deixa de beber. E aí para de beber. Mas se você... A bebida não faz mal nenhum para você. A bebida não te faz mal nenhum. Você bebe, pode beber aí e tal, sem problema. Se você deixar de beber porque te faz mal, qualquer capeta deixa. Se você deixar de beber uma cerveja sequer, se você deixar de beber, não, eu não vou mais por causa... Pela causa de Deus. Porque eu entendo que não fica bem, etc. Deus falou e eu criei. Isso prova a minha fé. Quando eu disse, não bebo mais. E assim vai indo, e assim vai indo. Uma roupa que, se você entender que aquela roupa, e por causa da sua fé, você não põe mais aquela roupa. Deus provou a sua fé e você não põe mais aquela roupa. Eu vou contar para vocês uma coisa aqui que eu acho, pode ser até bobagem, mas, né? Eu vejo, às vezes, a pessoa pega a Bíblia, lê a Bíblia sem camisa, lê a Bíblia de qualquer jeito, né? Eu, por uma questão de fé, não leio a Bíblia sem camisa. Não leio a Bíblia. Não abro a Bíblia sem camisa. Não é lei, não é nada não. Você pode ler até pelado, né? Por uma questão de fé. Eu vou orar. Eu ponho uma camisa, vou ler a Bíblia. O pessoal lá em casa talvez nunca tenha reparado isso, mas não me vê lendo a Bíblia sem camisa. Amém? É uma questão de fé. Amém? E assim vai indo. Você crê. E por causa da sua fé, você não faz mais. Aí será que Deus agrada ou desagrada? Certamente que Deus agrada. Agradei de você, né? Olha, obrigado, né? Deus agradou de você. Por quê que Deus agradou de Jesus? Todo mundo fazia do jeito que queria. Jesus fez diferente. Por exemplo, o pessoal estava lá vendendo lá no templo. O pessoal estava lá fazendo o templo um lugar. Jesus não gostava daquilo. Jesus não gostou daquilo. Amém? O pessoal ia para as festas. Andava nas festas normalmente, tava. Jesus, ele ficava um pouco de fora, retraído, né? Não, vocês podem ir, pode fazer o que vocês quiserem, eu faço diferente. Por que que ele fazia diferente? Por causa da fé que ele tinha, e ele zelava da fé que ele tinha. Amém? Eu me preocupo quando eu falo um palavrão. Eu me preocupo em não falar um palavrão. Por quê? Por causa da minha fé. Eu não bebo por causa da minha fé. Eu não falo um palavrão por causa da minha fé. Eu não minto por causa da minha fé. Amém? Eu não faço uma série de coisas por causa da minha fé. E quanto mais coisas eu vou deixando por causa da minha fé, mais perfeito eu me torno, mais justo eu me torno. Então, eu sou justificado pela minha fé, eu sou santificado pela minha fé. Ou não é? É assim. Muitas vezes a pessoa fala, não, eu não tenho fé para isso. Então, paciência. Amém? Eu não tenho fé para isso. Paciência. Mas eu garanto a você que Deus abençoa, que Deus te ajuda, que Deus tem prazer, que Deus ama aquele que, por causa dele, exerce a fé. Amém? Não faço isso por causa dele. Ah, mas não é proibido, não está escrito em lugar nenhum. Não está escrito em lugar nenhum, ou então não é proibido, não é nada, mas eu creio. E por causa da minha fé, eu faço assim. Amém? E assim eu me santifico. E assim eu me justifico. Amém, gente? Quem concorda? Amém? É assim. E às vezes o inimigo critica, né, zomba da nossa fé. Às vezes o inimigo zomba, critica a fé que a gente tem. Mas é essa fé que acaba lá em 1 João, diz assim: esta é a fé que vence o mundo. Esta é a fé que vence o mundo. Quantas vezes, por causa da sua fé, você consegue se livrar de tantos problemas? Amém, irmãos? Então, mas o incircunciso. Então, isso é que fazia diferença. O circunciso para o incircunciso. O incircunciso filisteu. Até hoje, de vez em quando, a gente brinca, né? Incircunciso filisteu. A gente às vezes brinca e chama o irmão de incircunciso filisteu. Mas incircunciso, por quê? Hã? Porque não se deixa circuncidar. Não entra no pacto. Então ele fala assim: olha, assim, ó, esta alma, estará fora do meu povo. Esta alma não faz parte. Então é assim, Paulo Júnior. É assim. A gente, às vezes, parece um mistério muito grande, mas as coisas são tão simples, né? As coisas são tão simples. A gente ou faz parte ou não faz parte. Às vezes a gente faz um mistério muito grande, pensa que a coisa é muito difícil. Não. Experimenta hoje, a partir de hoje, começar realmente, por fé, circuncida seu coração. Comece a amar a Deus sobre todas as coisas como foi falado esses dias. Comece a querer fazer o melhor para Deus. Coisas que às vezes você pensava. Amém? Mas nós lembramos aqui o caso do centurião, que Deus gostou da fé que o centurião teve. Deus gostou da fé da mulher que pegou o que ela tinha e deu. Deus gostou da fé daquele que cuidou do doente lá, como é que chama? Samaritano. Deus gostou da fé que o ladrão lá na cruz teve. Deus gostou. E naquela hora o coração dele foi circuncidado. E naquela hora foi lhe dado o Espírito Santo. Deus gostou. Deus gosta, irmãos. Deus tem prazer quando você, não por causa de ninguém, não por força, não por violência, não para mostrar nem para agradar ninguém, mas por causa da sua consciência para com Deus. Como eu falei agora mesmo, isso é uma coisa toda. Mas eu não faço isso. Amém? Por causa da minha fé. Lembra quando nós falávamos de comprar fiado? Lembra quando a gente falava de alterar a balança, né? De passar os outros para trás? Porque você acostuma tanto em fazer a coisa certa como em fazer a coisa errada. E o que Deus quer realmente é um povo que anda nos seus caminhos, né? Um povo que lhe obedece, que anda pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, que tem prazer em Deus. Caso contrário, você não vai manter abundância na sua vida. Amém? Amém. Está passando a hora. Vamos curvar nossas cabeças. Irmão, não, Silei. Concordo, Silei. Não é verdade? Aleluia, né, Silei? Amém. Amém. Vamos. Eu queria que você pensasse nisso. Comece pensando. Pensando o seguinte: o que é que eu posso fazer para provar para Deus que eu realmente estou disposto a fazer uma aliança com Ele? O que é que eu posso provar para Deus de que eu estou disposto a fazer um pacto com Ele? Amém, Senhor. Ajuda-me na minha fé e que nas coisas que eu faço ou que eu não devo fazer, eu possa dizer ao Senhor, não com minhas palavras, mas dizer ao Senhor com meu coração. Falar com o Senhor com o meu coração, que eu amo, eu amei, a causa do Senhor, eu entendi, e eu quero lutar por ela. Marca o meu coração. Assim como Abraão, e todos aqueles que foram seus descendentes, andaram por essa terra como peregrinos, porque acreditavam na promessa de uma terra diferente, acreditaram na promessa de um povo diferente. Eu quero ser diferente. Eu também quero acreditar Senhor, lutar, correr essa carreira. Eu quero, Senhor, que o Senhor me ajude. A perseverar. A lutar. Não desanimando. Eu sei que o Senhor não prova a gente além daquilo que nós podemos. Eu sei que o Senhor não existe além daquilo que nós somos capazes. Mas das pequenas coisas, Senhor, guarda a minha fé, para que eu não volte à prática dos erros que eu cometia. Pelo contrário, que a minha fé no Senhor me leve à estatura do varão perfeito, o homem de Deus, santificado pela fé em Jesus, aperfeiçoado por ter recebido essa força que o Senhor nos dá. Tem misericórdia, né? Da igreja que luta, essa igreja luta, essa igreja tem pelejado. Eu sei que hoje o Senhor melhora bastante a nossa disposição. O Senhor nos faz entender, abre os nossos olhos. É fiel no pouco. É fiel nas pequenas coisas. Que vai nos dar um dia prazer de ser fiel nas grandes coisas. Amém. Amém, Jesus. Amém. interessa, nada mais, nada mais. Eu ganho se bem. Fé, meu maior desejo é estar diante ao teu dispor, vivendo sua vida em mim, nada mais me interessa. Amém. É assim, é com essa fé que você vai vencer. Pode ter certeza, esta, a fé em Jesus é a fé que vence o mundo, é a fé que vence essa força do inimigo, né? A força maligna, a força que escraviza, a força que domina o mundo de hoje. Deus abençoe, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Depois a gente, né, ficou também em cima da hora, tem uma visão do menino ali, mas a gente fica por outra hora para contar. Deus...